receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola ou voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. O HBNSB, HBNSB.com.
Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Central 3. Leandro Yamin, um grande ouvinte que é da Rádio Central 3, sabe que estamos começando o Estação Basquete de número 32, cujo tema é O MVP Voltou. Onde está seu Deslavedova agora? Interrogação. Sobre essa interrogação e sobre a volta desse MVP e, é claro, sobre os 5 jogos que já aconteceram nas finais, nós vamos tratar no programa de hoje. E eu peço para trazer um pouco já desse programa com a palavra Marcos do Amaral Jorge.
Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Hoje, no quadro Jimmy, que não estou sonhando, onde nós costumávamos trazer sonoras históricas do basquete, hoje a gente traz apenas sonoras do basquete. Nós vamos ouvir o que tem a falar Leandrinho Barbosa, né? Que fez uma grande partida no domingo e que não foi ouvido, infelizmente, a gente não teve oportunidade de ver o Leandrinho nas entrevistas coletivas com uma roupa extravagante, então a gente vai ouvir o que ele disse à ESPN Brasil logo após a partida.
Muito bom, Marcos do Amaral Jorge, já que Leandrinho tem protagonizado grandes lances, digamos, jogos de finais, quando é lhe dada a chance. Nós demos a chance a outro rapaz, um rapaz jovem, publicitário, e ele está conosco aqui hoje, Rafael Gonzaga. O que você nos traz nesse programa 32?
Boa noite Miguelito, boa noite colegas de bancada.
Boa noite.
Bom, no Bola ao Sexto, a gente sempre também conta uma historinha legal da carreira do basquete mundial. E hoje também a gente vai contar um pouquinho uma história sobre o mais próximo que a gente já teve do MVP.
Muito bom, eu gosto quando as pessoas eufemizam o seu quadro, né? Aquela figura de linguagem em que nós contamos uma mentira com outra mentira um pouco mais suave. Leandro Yamin, você não é de contar mentiras, então o que você nos traz nesse programa?
Tudo bem, Miguelito, eu trago os melhores preços dos açougues da região do Butantã. Fiz uma pesquisa sobre, primeiro, a distribuição, né, de onde vinha cada peça de carne e qual é a relação de preços ali da região para você que quer fazer um churrasco nessa final de NBA.
Boa. Muito bom, Leandro Yamin. Você sempre facilitando para o nosso ouvinte, né? Já uma porta aberta. Também sabe que onde comprar uma boa carne. Gustavo Bataglia, o que você nos traz nesse programa?
Boa noite, queridos.
Boa noite.
Eu hoje não trago nada, não. Não fiz meu trabalho de casa.
Muito obrigado.
Não, brincadeira. O tema finais, ele é mais importante do que os...
Do que os, cultura,
os outros
é a questão periféricos
que aposta agora. Os outros temas periféricos que a gente pode trazer num dia que a gente não tiver o circo pegando fogo.
O que você tiver mais tranquilo.
Exato. Cultura nunca foi prioridade num governo.
Né? E a final de NBA é tão importante que a gente está deixando passar um programa com o número da camisa do...
Não é?
Vou falar, o maior jogador. Não o melhor, o maior jogador de basquete.
Shaquille
O'Neal?
Polêmica.
Quase isso.
Bom, nós ainda temos o nosso querido André Cavalieri, que fala diretamente de Toronto, Canadá. André?
Sou eu.
E aí?
Tudo bem?
Tudo e você?
Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa.
Boa noite, Dedé.
Boa noite, Dedé.
Tudo bem aí?
Eu tô bem, cara. Agora que a gente tá num clima mais ameno, eu tô feliz.
É, melhor.
Aliás, eu estava feliz, viu, Miguel? Porque ontem eu fui, assim, esculachado nas redes sociais. Porque, justamente por ter dado aquela opinião da minha semana passada, do DDD da semana passada, de que o MVP das finais deve ser o LeBron James, mesmo que perca.
Pegou fogo ali no Facebook.
Pegou fogo. E já que pegou fogo, já que eu fui esculachado, o tema do DDD dessa semana vai continuar sendo esse.
Eu, pelo menos, tenho vergonha na cara e falo que não fiz.
Não, eu fiz, eu vou trazer novidades. Ah, novidades, boa, mas boa, o tema é o mesmo.
Boa, Dedé.
Muito bom, André. Eu só queria que você comentasse se você está conseguindo acompanhar as finais da NBA, sendo que está rolando uma competição muito maior nesse momento no Canadá, que é a Copa FIFA de futebol. Oxi, nossa, nem consigo falar o nome da competição, tamanha é o seu reconhecimento.
O feminino de futebol.
Exato, a Copa FIFA feminina de futebol.
Exato, com grama sintética assassinando as meninas do gramado, tá ótima a competição, tá maravilhosa. É, cara, como sempre, os canadenses, assim, muito animados na parte esportiva, principalmente com futebol.
É, calor humano.
Uma loucura, aqui tá pegando fogo o país.
Se abraçando, Miguel, na rua.
Que bom, os estádios estão bem cheios também, a gente acompanha na TV. Bom, no programa de hoje ainda tem uma trilha, que é uma ficção, então lembrem-se disso, porém ela nasce de uma disputa que fizemos ao longo da semana aqui na Rádio Central 3, olha, e você, ouvinte, votou e vai ouvir o que você votou ao longo dessa semana.
Boa.
Não perca, esse é o Estação Basquete 32, o MVP voltou, onde está seu Deus Lavedova agora?
Giro de notícias!
A semana em posses. Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos um assunto no tempo de uma posse de bola, 24
Miguel,
segundos. Diga, André.
Antes da gente começar o Giro de Notícias, que eu esqueci de falar na minha apresentação, queria...
Nossa, André, esse é o fim da picada.
Não, é só pra deixar claro pro ouvinte, que na semana passada eu deixei, essa semana eu não deixei. Se você não sabe, você pode participar aí ao vivo, comentando no Facebook do blog, facebook.com/HBNSB. Eu estou monitorando aqui o post sobre o programa, se quiser participar ao vivo é só ir lá e comentar. É isso, Miguel.
Muito bom, André. Como foi um serviço de utilidade pública, a rádio, você está perdoado. Como eu disse, este é o Giro de Notícias, em que estamos discutindo, obviamente, as finais. Quem nos propõe o tema a ser discutido na posse de bola é Giuliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, pessoal do Estação Basquete. Como é que vocês estão, hein? Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo. Bom, estamos chegando aqui na Central 3 para mais um Giro de Notícias. O último giro antes de sabermos, finalmente, quem vai ficar com o tão sonhado caneco da NBA, é isso mesmo. Semana que vem, quando voltarmos, já saberemos quem será o campeão da temporada. Aliás, a coisa toda pode ter fim já nessa terça-feira, amanhã, quando Warriors e Cavaliers se enfrentam lá em Cleveland. E depois da vitória do Warriors de ontem, que eu tenho certeza todos vocês assistiram, ou o Cavs vence, ou o LeBron James vai ter que amargar mais uma derrota em finais da NBA. Essa seria a quarta derrota de LeBron na grande final. Bom, mas vamos girar essa bola e passar a discussão aí para a mesa. Semana passada, vocês começaram a falar sobre algo que, pelo menos para mim, está ficando cada vez mais possível, está ficando cada vez mais real. Então, a minha pergunta é, vocês acham que dá para o LeBron James ser eleito MVP das finais, mesmo se o Golden State levar o título? Que o cara está fazendo jogos absolutamente monstruosos, ninguém questiona. Mas será que ele vai conseguir quebrar esse tabu que dura desde 1969, quando Jerry West levou o prêmio mesmo com o seu Los Angeles Lakers sendo derrotado pelo grande Boston Celtics? O que vocês acham? Será que o LeBron leva essa Mesmo se o Cavs perder?
Eu acho que leva, eu acho, acredito, sim. É.
Eu acho que leva, mas não devia.
Merece, mas não vai levar.
Eu acho que não faz sentido nenhum você dar um troféu pro cara se ele não ganhou o título. Não adianta nada.
O Gil roubou meu quadro, eu não vou responder, eu não quero falar.
Exatamente, faltou um pouco de diálogo.
Faltou um pouco de conversa.
O que eu achei interessante, eu gostaria que vocês, que vocês completassem, é como a pessoa rouba o tema do colega e coloca numa posse de bola, 24 segundos. Então eu vou deixar que Gustavo Battaglia possa expandir o porquê é contra. E depois, Marcos do Amaral Jorge defende porque é a favor. André Cavalieri não se pronuncia porque você tem um quadro para isso.
Okay. Tamo junto, Batalha.
É, eu acho que tudo bem. O LeBron, ele tá fazendo uma final que ela é histórica. A média dele é absurda. Talvez uma das maiores da história. Só que a gente também não pode esquecer que do outro lado também tem um time que é bom. Que também tem um jogador que é... Que ele faz uma boa diferença. Quem viu os últimos dois jogos do Golden State viu o Stephen Curry finalmente jogando a final da NBA. Porque até então ele tava meio que segurando a onda. E os dois jogos que ele jogou bem, o Golden State ganhou. O Golden State ganhou um jogo de quase 30, ganhou ontem de 13. E ele tem os seus méritos também numa briga de MVP de finais. E se o time dele ganhar o título, ele tem um degrau a mais que o LeBron.
Então você está colocando não LeBron, mas Stephen Curry e não André Iguodala.
Não André Iguodala.
Não, porque isso já está sendo assuntado, né? André Iguodala, MVP. Todo mundo é MVP agora, menos o LeBron James, que é o único cara que tá carregando o time nas costas. Em um prêmio que é individual, não é coletivo. É o cara mais valioso. O cara mais valioso, independente se ele ganhou, perdeu ou empatou. O cara mais valioso é o LeBron James nessas finais. Assim, eu não entendo por que só porque o cara não ganhou o título, o time, ele não possa ser o campeão,
eu acho,
vencedor
eu acho
de um
que
prêmio
se os,
individual.
Se os caras seguissem o modelo da FIFA, de votação do melhor jogador do mundo da Copa do Mundo, que é votação antes da final, e provavelmente o LeBron James, provavelmente ele ganharia. Se fosse a votação até o quinto jogo, alguma coisa do gênero, com certeza ele levaria, porque aí você não sabe quem é campeão. Mas a partir do momento que você sabe quem é o campeão, é meio que um processo normal. Desde 1969...
Eu acho que é uma questão
rolou,
do entretenimento, do show. Acho que é pelo show. Pelo show eles querem que o cara que foi campeão levante o troféu e comemore e assim fica. Assim, que não fique um cara comemorando sozinho quando você tem um time inteiro derrotado.
Mesmo porque no troféu da FIFA o prêmio vai pela competição inteira. E esse troféu tem na NBA, né? Tem o MVP da temporada, que foi o Stephen Curry, que batiza esse programa, inclusive, o MVP voltou, mas o MVP das finais premia justamente o jogador das finais, então eu acho que não é em relação a ser campeão ou não, mas tem que premiar quem jogou mais em todos os jogos das finais, inclusive o jogo 7, se foi. Então eu acho que seria estranho premiar o MVP das finais antes do jogo 7 das próprias finais. Vocês não acham?
Se um universo de 7 jogos, de fato.
Eu não fui muito claro.
Claro que é estranho, Miguel. Você está absolutamente correto.
Né? Obrigado. O Dedé estava prestando atenção. Os meus colegas de mesa, gente, eles estão assistindo a Copa América de futebol.
Não é isso.
Chile 2, México 2.
Eu queria, na verdade, o que eu estou procurando aqui que eu não achei, eu até pedi ajuda pro Dedé. Eu queria saber quantos pontos, qual é a média do Stephen Curry nessas finais da NBA, por curiosidade. Porque o LeBron, eu sei que ele tem 36, 37. E eu tô procurando aqui e não tô achando. Desculpa, Miguel. Não é que eu não tava prestando atenção.
E aí vou fazer uma pergunta. Bom, primeiro tem que achar os números, né? Pra não,
ontem que ele foi bem, foi 27, acho que.
Ontem ele fez 37.
37?
É esse o ponto que eu queria chegar. A gente tá valorizando muito o LeBron James, mas a gente não tá vendo o que o Stephen Curry tá fazendo também. 37 pontos na final da NBA é igual aos 40 que ele fez, assim. E ganhou o jogo.
E os números do LeBron são impressionantes, e são mesmo, mas são circunstanciais de acordo com o que aconteceu com o seu time. Né? No quinteto tem 3 machucados, o quinteto que geralmente seria titular, um time que é uma demanda que caiu no colo dele, ele ter que jogar quase todos os minutos e participar de quase todas as jogadas.
Mas de qualquer jeito ele corresponde, né?
É, e realmente
não, mas tá correspondendo. Essa é uma estatística do LeBron James que ela não aparece muito. Eu vi ontem e achei até curioso. Ele tem essa média de pontos e o aproveitamento dele é 39% de arremessos de quadra. 39% não é uma média boa. É uma média de um jogador
Sim, não
mediano.
É uma média boa.
Quer dizer, ele tá chutando até a mãe e tá fazendo 40 pontos.
Mas essa era uma introdução à pergunta principal. Com o time completo, o LeBron teria, vocês acham que o LeBron teria esses dois triple-doubles tal qual conseguiu?
Provavelmente não.
Provavelmente não, né?
Provavelmente não.
Provavelmente não por causa de rebote, inclusive.
Mas ainda assim, essa circunstância é que coloca também ele na condição que ele está de ser o jogador mais valioso das finais.
Ah, com certeza. No momento em que ele está sozinho, ele colocou a bola embaixo do braço e está resolvendo.
Tem um monte de número que reafirma a dependência do Cleveland do LeBron.
Teve uma estatística no jogo de ontem, no último quarto, que os primeiros 17 pontos do Cleveland no quarto, todos passaram pelo LeBron. É. Ou ele fez, ou ele deu assistência.
Exato.
Quer dizer, ele tá levando o jogo sozinho.
Mas uma, só pra fechar esse assunto, inaugurando e já dando uma palhinha do quadro do Dedé. Honestamente, assim, pensando no show, no business, eu ainda acho que se existe uma possibilidade pelos próximos, sei lá, 50 anos, os caras darem um MVP para um cara que não foi campeão, é agora. Porque, assim, além disso, você tem todo esse negócio em cima do LeBron para a liga, que é o cara, essa discussão, é o Jordan, é tão bom quanto o Jordan, não é, e etc. O retorno dele para casa, os dois caras machucados, o cara carregando junto. E, convenhamos, ganhar dois jogos, pelo menos até agora, do Golden State, sendo um lá, os caras perderam 5 jogos na temporada inteira em casa. Só o LeBron lá conseguiria fazer. Então, talvez, realmente exista essa possibilidade aí dos caras quererem virar manchete dando o prêmio pra ele.
Isso
o motivo
de
não darem
você.
É a imagem, assim, todo o aparato criado pro cara como o LeBron entrar com cara de bunda e pegar o seu troféu de MVP da final. Só
exatamente.
Por isso, talvez, não seja dado
a
ele.
Eu acho que exatamente. Isso tem até um dos porquês pelo qual o cara do time perdedor não ganha o título, não ganha esse
eu
prêmio.
Acho que é o principal,
porque,
cara.
Porque você vai pegar o cara que acabou de perder, é o final de uma temporada que o cara tá mais puto da vida porque ele perdeu, e você traz o cara de volta e fala, ô, você é bom, hein, velho? Parabéns, você é bom.
É.
Né?
Mas vocês estão argumentando, vocês ficam colocando argumentos que não dá para entender se é o de vocês ou se não fosse assim, se fosse outro paradigma. A pergunta é muito simples, vocês acham que merece ou não merece? Esquece o que é regra, o que deve acontecer, o que não deve acontecer. O que você acha,
muito
cara?
Muito bom, Dedé. Vamos fazer uma rodada curta e grossa.
A gente tá problematizando.
Curta e grossa, não. Curta e grossa, vocês só vão falar.
Sim.
Merece, mas não vou ganhar. Foi o que eu falei, merece e foi na
Não,
nossa
é a sua
bola.
Opinião. Você
merece.
Acha que ele tem que ganhar, então merece, sim.
Merece,
então é sim.
Sim, merece.
Eu sou totalmente o oposto do Gonzaga. Acho que não merece, mas vai ganhar.
Então é não.
Então é não.
Não.
Gustavo, não. André vai guardar pro seu quadro, né, André?
Vou guardar pro meu quadro.
Muito bom, então vamos ouvir a segunda.
O Kravis votou?
Votou, sim.
Até o fim da NBA.
O Gustavo perguntou das médias do Curry. O Curry tá com 26 pontos, 5 rebotes, 6 assistências de média.
Quantos minutos pra complicar a sua vida?
Putz, cara, posso olhar aqui rapidinho.
LeBron joga 45 e faz 40. Transforma os números do Curry em jogador de 45 minutos.
Mas
e vamos
até
ver
então
a
Leandrinho
diferença.
MVP das finais, hein?
Ah, mas tudo bem, tudo bem. Tem uma estatística por 36 minutos que os caras fazem lá, que é pra igualar todo mundo.
Bom. Gostei, vamos ouvir então a segunda proposição de Juliano Galli enquanto Dedé faz matemática.
Proposita, Gil.
Vocês lembram bem que lá no comecinho da temporada o Cavs se preocupou em trazer um monte de jogador experiente para fazer companhia, é claro, a LeBron James. Vieram James Jones, Mike Miller, Shawn Marion, Kendrick Perkins e por aí vai. Mas o que a gente está vendo nesses playoffs é que todos esses caras estão jogando muito pouco ou quase nada. E um dos motivos alegados para as derrotas do Cavs é justamente esse cansaço provocado pelo altíssimo tempo de quadra que alguns jogadores estão tendo. Então, na lata, minha pergunta é, de que adianta trazer esses caras se na hora H eles ficam ali só assistindo tudo de camarote? Estaria David Blatt errando nessa rotação do elenco do Cleveland?
Eu também não sei do que adianta. Sinto falta do Shawn Marion, por exemplo, pelo menos ter um minutinho na quadra.
Eu sinto mais falta do Mike Miller. Eu pensei isso ontem, inclusive.
É, eu acho, na verdade, que ele não sentiu confiança nos caras. Os caras são, têm bagagem, mas nessa hora aí acho que eles não dão conta do recado, não.
Dedé?
Tá es... Você acha que eu sou bobo? Tá, você esperto, acha que eu sou bobo? Dedé.
Gostei de ver.
Isso é uma afinada, viu?
Eu pipoquei olimpicamente.
Eu vi. Medo de pegar a bola. Por isso que eu me prolonguei aqui. Porque eu
não, gente, você tem que entender que eu não tô vendo vocês. Eu não consigo saber. Só falaram duas pessoas. Eu não tinha como saber se mais alguém ia falar ou não. Eu não entendo por que o David Blatt tá fazendo isso. Eu não sei. Eu não consigo achar uma resposta boa pra essa pergunta do cara. Pra mim ele tá vacilando, pra mim é um erro dele não colocar mais gente na rotação. Não é nem por falta de confiança no cara, pra descansar o outro. Olha a situação que tá o time agora, cara.
Não, mas... e o Sean Marion, especificamente, isso eu acho dele porque, tudo bem, o cara já tá velho, mas ele teve minutos em quadra na temporada regular. Não é que ele, apesar de ele ter tido problema com lesão, perdeu muito jogo, mas ele teve em quadra. E ele pede pra jogar, ele já deu, lógico que ele não vai fazer escarcel, mas ele já deu declarações dizendo que queria jogar. E, no entanto, pô, você teve tempo. Vamos pensar que você teve pelo menos uma semana do final das conferências até a final da NBA pra você colocar um cara no esquema. E você vai jogar com 7?
E o Sean Marion...
8.
O Sean Marion, na verdade, ele chegou a jogar titular no comecinho da temporada, ele começou... Ele chegou a começar as partidas, só que, então, eu acho que é por isso, ele foi muito mal. A questão é que, assim, foram vários jogos, inclusive, que o Sean Merrill zerou, que ele tinha porcentagem de acerto de 0.1, quer dizer, 10% dos acertos de arremesso. Então, assim, na verdade, ele foi muito mal e automaticamente ele foi perdendo muitos minutos e até o final da temporada regular ele já não estava mais entrando. Não é só especificamente
ele teve,
isso, não é só das finais.
Se lesionou também, tem uma série de questões, mas...
Mas ele defende bem, pô.
É, eu acho. Pô, não tem cara pra entrar em quadro, os caras estão se arrastando.
É, que eu acho bizarro é isso, né? Você tem os melhores jogadores do mundo na sua mão e dos 5 jogos da final, 4 ele jogou com 8 jogadores. Ele usou 3 caras do banco. Eu tava olhando aqui o tempo, teve um jogo que os caras que entraram do banco, cada um jogou 3
Exato.
Minutos.
Não é que eles jogam muito, não. Não. Eles pegam e fica 3 minutos em quadro. Não,
o Mike Miller é isso também, tá jogando 3. O James Jones tá jogando 3 minutos e é isso. É só pra descansar o LeBron James e volta pra quadra.
Mas é lógico, dá pra entender, né? O cara perdeu 3. Perdeu não, o Varejão já sabia que não ia colaborar, mas dois jogadores fundamentais no meio do caminho. Ainda assim, você tem que contar com mais gente. Não dá pra ter.
Não, o problema é que ele conta com mais gente, é que ele não coloca, né? Essa é a grande.
Como é que é o treino do time? Assim, como é que o time vai pra quadra? O que que faz? Chama alguém de fora?
Chama os amigos pra treinar? Mas acho que nessa época os caras nem treinam mais, né? Só vai pra quadra, vai chutar e pronto.
Quando eu tava falando do Mike Miller, por exemplo, que ele já tá mais velho, mas você põe o cara lá pra ficar na linha dos três ali, só sobrando, enquanto dobra a marcação, mesmo que seja com o LeBron pra descansar o J.R. Smith, ou seja, você põe ele ali, cara, o cara vai arremessar, o cara demora pra esquentar.
Ele é uma ameaça.
Ele demora pra esquentar, mas vai. E na pior das hipóteses, ele chama pelo menos um marcador pra linha de três e abre o garrafão.
É, nesse sistema
que tem jogado o Cleveland, que o LeBron James pega a bola, bate pra dentro e fica soltando assistência pros caras de fora chutarem.
Exatamente.
O cara desse na quadra é uma arma que você
e
tem,
hoje,
né?
E hoje o único que bate praticamente é o Delavedova. E é, convenhamos
ele bate,
que assim,
ele bate.
É, agora, eu queria falar, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, né, Miguel? Posso propor uma discussão rapidinho?
Claro.
É, porque no jogo 4, era claro o cansaço dos caras. Tipo, tava óbvio essa discussão que a gente tá tendo agora. Pro jogo 4, foi um erro óbvio do técnico pra mim. No jogo 5, os caras tiveram 2 dias de descanso, eles estavam mais descansados e perderam mesmo assim. E daí, o que eu queria ouvir de vocês é se vocês não acham que daí, nesse caso... É, a diferença do placar tá mais na de finalmente ter o Iguodala participando mais, o próprio Leandrinho, que jogou muito bem, o Draymond Green, que tá jogando nas finais muito bem, além, claro, do Stephen Curry. O que eu tô querendo dizer, dentro desses caras de role players, né, que não são os caras principais, os caras do Golden State resolveram aparecer também, né? O Iguodala, pra mim, tá fazendo uma série incrível.
Incrível.
Tanto quanto o Draymond Green também. Eu queria ouvir de vocês se vocês acharam que o resto do time do Golden State melhorou e que não é só uma dificuldade que o David Blatt está tendo porque os jogadores deles estão cansados. É que efetivamente o time adversário melhorou, entendeu?
Eu acho que sim. É. Melhoraram bastante. Todos compareceram, mas sei lá, até uma coisa assim, de contestar o David Blatt mesmo, né? Que ele já é bastante contestado, mas como agora ele tá com nenhuma peça, então o pessoal começa a pegar mais leve.
É igual o Spoelstra também, né? O primeiro ano que chegou na final com o LeBron, ele perdeu pro Dallas e ele foi muito questionado. Ah, não ganhou porque você tá aí e tal. Acho que os caras também não gostam do cara novo, né? Dedé... Perdão, fala, Leandro.
Não, só vou oferecer um raciocínio que deixa fisiologistas de cabelo em pé, mas é uma tese que, sei lá, eu acredito que você ganhar com prorrogação... É verdade, o time do Cavs parece mais desgastado, cansado, mas o que cansa mesmo é perder. Perder jogo, tomar 20 pontos, cansa mais do que, de repente, você fazer uma prorrogação, mas ganhar o jogo e volta pro hotel com a vitória debaixo do braço. Você descansa melhor, você acorda mais disposto... E esses dois últimos jogos que o Stephen Curry jogou muito e o Golden State venceu, de repente cansou mais o Cavs do que o segundo e terceiro jogos, que foi num espaço exíguo de tempo entre um e outro.
Não, e sobre o que o Dedé falou ainda, a melhora na participação do Iguodala, de todos os role players do Golden State, descansa e facilita ainda tanto pro Curry quanto pro Thompson. Porque, na verdade, facilita muito para eles armarem a jogada. Pode ver que, se você assistiu o jogo de ontem, várias vezes o Curry não fica começando com a bola. Então, o Iguodala começa a armação. E aí, às vezes, várias jogadas ele nem participou. Então, ele só fica ali com o Della Vedova no cangote dele. E ele realmente descansando. E aí, deixa os caras trabalharem. Isso facilita muito. Isso é uma coisa que o LeBron, mesmo quando ele não chuta, ele tá lá... começando todas as jogadas.
Tá pegando rebote, tá dando assistência, tá fazendo tudo.
Mas sobre isso que você pensou, Dedé, eu gostaria de destacar que eu acho que é na verdade primordial o resto do time estar jogando, porque ontem, inclusive, vários pontos do Iguodala e do próprio Green eram de marcadores dobrando no Stephen Curry e ele passando a bola e o cara recebendo livre e podendo fazer a cesta livre. Inclusive, acho que foi no jogo 1 ou jogo 2 que tiveram quatro corta-luz seguidos para o Stephen Curry tentar ficar livre, assim. Então, se o resto do time ajuda, com certeza eles vão... Quer dizer, na verdade, se o resto do time está disponível, eles vão meter muita bola livre, vão fazer muita cesta livre. Que é as assistências do LeBron, que às vezes funcionam e às vezes não, né?
Só a última pergunta, aí todo mundo fala rapidinho, já que puxaram o Blatt. Ontem ele jogou com um time bem mais baixo. Foi uma tática.
Ele foi obrigado, anterior. Né?
Pois é, vocês acham que isso contribuiu mais ou menos, considerando o que o Dedé já falou, ou seja, os caras tiveram mais dias para descansar, tiveram do que o outro jogo, então supostamente estaria um pouquinho melhor. Mas ele optou por um time mais baixo e que mudou muito do jogo anterior, que era um domínio completo de rebote do Tristan Thompson para o jogo de ontem.
Porque essa era a resposta que eu ia dar para a pergunta do Dedé. Nesses tipos de série que são melhor de 7, o jogo 1 para o jogo 2 é completamente diferente na questão tática e desde o começo. E o Steve Kerr mostrou isso abertamente para todo mundo entender como é que o negócio funciona um pouco. Normalmente você tem umas peças e você muda a disposição tática delas. O Steve Kerr foi lá e trocou uma peça por outra. É melhor para mim jogar com um time baixo do que um time alto. E isso mostra que o Golden State ele tem banco, ele tem uma rotação, ele tem um time que é o que eu sempre falei aqui, que eu torço pro Golden State porque eu acho que é mais time.
Recursos humanos.
Você precisar do Leandrinho Barbosa jogar 11 minutos e fazer 13 pontos, um dia vai acontecer porque o cara tá ali, ele joga todo jogo e tal. E o David Blatt, eu acho que ele tem um pouco dessa insegurança de puta, deixar o LeBron no banco ao invés de jogar 45, jogar 43... 42 e deixar o Sam Perkins jogar 2 a mais, ele acha que ele não tem essa confiança. É, o Kendrick, perdão. Ele não tem essa confiança que o Steve Kerr tem no time dele. O Steve Kerr sabe que time que ele tem na mão. No jogo que eles estavam perdendo de 20 pontos, o Steve Kerr tava dando risada no banco. Ele colocou os reservas para jogar, os reservas empataram o jogo. Né? Então o cara tem. Você vê que ele tem um pouco mais de segurança.
É, eu também não consigo entender o fato do Mozgov ter feito o jogo da vida dele, 28 pontos no jogo 4 e no jogo 5 jogar 5 minutos só. Claro.
Sendo que ele entrou no terceiro quarto só, né?
Não tinha jogado nada, né?
Eu também não sei até que ponto. Pode ser que o cara seja muito além da minha percepção do que é basquetebol. O cara pode saber, deve saber, né? O trabalho do cara. Mas põe o cara pra jogar mais, velho. O cara fez 28 pontos. O cara era o único cara, fora o LeBron James, que tava ajudando durante a série toda. Não dá pro cara não jogar só porque o time adversário fez um ajuste. Enfim, não deu certo. Marca no próximo jogo o Mozgov e Joe.
Muito bom, Dedé. Estamos chegando ao final do quadro Giro de Notícias e vamos ao nosso primeiro intervalo musical, que, como eu disse a vocês, ele nasceu de uma disputa promovida ficcionalmente aqui na Rádio Central 3. Então, se vocês se lembram bem, nós tivemos como representante do Cleveland há dois programas a banda Funkadelic. E no último programa, como representante de Oakland, a banda Sly and the Family Stone. Teve a votação na internet e venceu, vejam lá vocês, opa, a desconhecida para vocês aqui da banda Sly and the Family Stone. Nós vamos ouvir You Can Make It If You Try.
Da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro das grandes contações de história com ele, nosso querido Rafael Gonzaga.
Obrigado. Miguelito, repete o nome do tema do programa hoje.
Do tema?
O tema do programa.
O MVP voltou. Onde está seu Deus Lavedova agora?
Muito obrigado. Pois é.
Nesse Bola ao Sexto especial finais, a gente também vai contar a história de um cara que retomou também o bom basquetebol. Não estamos falando do grande MVP, mas estamos falando do nosso sexto Man of the Year. Estamos falando dele, Leandro Matheus Barbosa. Leandrinho pra nós, Barbosa pro tio Sam. Eleito o sexto melhor homem da NBA na temporada 2006-2007, que voltou a jogar bem e ser um dos melhores bancos da NBA. Ontem todo mundo acompanhou, o rapazinho fez 13 pontos em 17 minutos em quadro. Foram 5 bolas arremessadas, 4 acertos e ainda acertou os 4 lances livres que ele teve, o que para brasileiro na NBA é uma grande não estatística, diga-se de passagem. Bom, a gente foi buscar um pouco a história dele e tem bastante história bacana pra gente contar, inclusive pro nosso ouvinte que ainda não leu uma série de artigos postados no HEB-NSB que falam sobre os dias que antecederam o draft do Leandrinho na NBA. Entrem lá agora e leiam, porque é fantástico. Mas não vamos contar isso para deixar as pessoas também lerem o blog. A gente vai contar uma outra história, só que para ser mais divertido, como eu estou deliberadamente tentando derrubar Marcos do Amaral Jorge desse programa...
Boa.
A gente vai ouvir um áudio e deixar o Leandrinho contar essa história para nós. Vamos lá?
Olha, roubou.
Não, roubou totalmente.
Vamos nessa.
Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas...
Embora eu ia de bicicleta pro ginásio. Quando chegou lá, eu quis fazer a mesma coisa, não ficar dependendo de ninguém, até porque eu não falava a língua, então eu decidi... Lá eu não tinha, mas também não tinha muito dinheiro para poder comprar um carro, então eu fui ao Walmart sem ter que falar nada, não precisava falar nada de língua porque eu também não falava. Peguei a bicicleta, coloquei a mochilinha e fui lá pro ginásio. Aí cheguei lá no ginásio, aí tinha Ferrari, Hummer, Lamborghini, Mercedes, e coloquei a bicicleta do lado. Fui treinar. Eu sempre era um dos últimos a sair porque eu não estava acostumado com o treinamento, então eu ficava exausto. Sempre era o último a sair do ginásio. No segundo dia, depois de tomar do banho, eu fui, peguei minha malinha para voltar pro hotel e em busca da bicicleta. Aí cheguei lá, a bicicleta não tava lá, todo mundo já tinha ido embora. Aí eu falei, caramba, eu tinha deixado aqui, alguma coisa aconteceu. Aí fui lá falar com os técnicos, com um portunhol que não saía nem português nem espanhol, que eu não falava a língua. E tentei me comunicar com eles para perguntar onde estava a bicicleta. Eles falaram que não sabia. Aí voltei lá de novo, também não estava lá. Aí comecei a ficar bravo. Eu falei, fizeram alguma coisa com a bicicleta. E aí perguntei, olha, é o seguinte, eu deixei a bicicleta ali, eu preciso ir embora, tem treino à tarde. Qual é a brincadeira? O que está acontecendo? Aí, não sei o que aconteceu. Aí eu sei dizer que, até liguei para minha mãe, fizeram alguma coisa com a
roubaram
bicicleta. E eu preciso ir embora. Aí ela, filhinho, vai procurar. Aí fui de novo, aí desceu um cara lá da segurança, falou que a minha bicicleta estava no lixo. Aí eu falei, mas no lixo? Como assim no lixo? Eles quebraram e jogaram no lixo. Não pode ser. Aí começou a dar um aceleramento no coração, que eu fiquei muito puto. Falei, peraí, tá errado. Como que jogaram na bicicleta? Não? Comprei com o meu dinheirinho ali. Não é possível. Não, mas é o seguinte, eles deixaram uma coisa pra você. Eu falei, o que que é? Aí me deram uma chave. Eu apertei o alarme, aí tinha um Cadillac lá parado, com roda. Então, aí, quando eu apertei o alarme, que eu falei, não é possível. Mas de quem que é esse carro? O time que me deu? Não. Te deram de presente. Aí eu falei, aí começou... Aí quase que eu chorei, aí segurei o choro, mas acabei chorando. Aí, depois que eu apertei o alarme, saiu todo mundo, aí começaram a bater palma, falaram que era pra mim e tal.
Que legal, né?
Mas no outro dia eu fui lá e comprei outra bicicleta.
Gente.
Bom, é isso. Essa é uma homenagem ao Leandro, ao Leandrinho, que essa é uma das primeiras histórias dele quando ele chegou no Phoenix Suns, onde ele foi eleito sexto melhor homem e jantou. Contando a história do começo do treino. Homenagem ao Leandro e a mim também. O cara começou no Palmeiras, se consagrou no Bauru.
Não.
É lógico.
Peraí.
É nóis.
Ele começou jogando basquete no Continental Parque Clubes. Se você quer dar os méritos a algum lugar.
Então, Palmeiras é o que.
Lógico, vou defender o que é nosso.
Palmeiras que o consagrou, né? Palmeiras no Continental deve ter jogado o quê? Pré-mini?
Ele foi lá de vez em quando.
Ou seja, ele só jogou um casaqueiro, né?
Jogou um 21 lá.
O jogo começou no Paulistano, se consagrou no Palmeiras, sei lá, Bauru, é corintiano.
Exatamente.
Ou seja, não vale nada, Leandrinho. É
De La Rente, Leandrinho De La Rente.
É isso, Kroves.
Mas o cara meteu 41
eu
pontos.
Eu sou a favor. Eu
contra
sou...
O Oklahoma. 41 pontos em 2009. Opa. Pô. MVP, tipo o LeBron James brasileiro.
Não,
hein?
Que é isso, gente. Eu sou fã do Leandrinho. Pô, ninguém muito. Nessa mesa aqui é mais joga fã muito. Do Leandrinho que eu.
E é por isso que nós estamos encerrando o Bola ao Sexto e indo para um outro quadro.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que no estoy soñando. E se você ouvinte teve algum irmão, ele provavelmente contava para você uma piada.
Caiu o Dedé.
Cujo protagonista era o Joãozinho, em que eles tinham que fazer cores compostas e um coleguinha do Joãozinho roubava a cor composta do Joãozinho e falava antes para a professora.
Isto.
E Joãozinho dava uma cor e um xingamento para esse menino. Foi o que Rafael Gonzaga fez. Isso. Com o Marcos do Amaral Jorge.
Alô?
Estamos ligando para Rodolfo Rodrigues ou André Cavalieri?
André Cavalieri já está de volta.
Muito bom.
Muito bom.
Nossa, ih, agora eu tô ouvindo o meu próprio
olho. Olho retorno.
Sanduíche.
Vitória Região, meu comando.
Eu calei o Dedé. Calei o Dedé pra gente não ter problema.
Bom,
Dedé,
sanduíche. 50
pontos aí, Dedé.
E Rafael Gonzaga roubou o quadro de Kroves, mas Kroves o fará mesmo assim, porque ele tem uma variação.
Exatamente. Boa, eu, inclusive, boa. Queria continuar aqui a dizer que eu sou o maior fã do Leandrinho nessa mesa. E por isso eu resolvi que tinha que colocar mais Leandrinho nesse programa, entendeu? Tinha pouco Leandrinho nesse programa. Então a gente vai ouvir uma entrevista que a ESPN Brasil fez com ele logo após a partida, que foi a maior partida em finais da carreira do Leandrinho.
Em finais.
É,
da NBA,
cinco,
tá.
Foram cinco, mas tá foi bom. A maior. Isso que é importante que se diga. Então vamos ouvir o Leandrinho aí.
E sai de Oakland sem um empate. Vocês conseguiram a vitória, Leandrinho. E você, especialmente, foi um cara muito elogiado aqui. Falaram que você conseguiu fazer um trabalho sujo, conseguiu fazer a correria, conseguiu dar agilidade para o seu time. 17 minutos, 13 pontos e a sua melhor atuação em uma final de NBA.
Ah, eu acho que nada mais, nada menos que uma vitória, né? Acho que o coach quer me botou na quadra, confiou no meu trabalho. Não só ele, acho que meus companheiros também. E isso foi muito importante, não só para nós, mas como para mim também. É uma coisa muito importante o que está acontecendo para todos nós. E se Deus quiser, a gente consegue essa vitória lá. E apenas um jogo, falta um jogo.
É um passo que falta e esse poder coletivo do Golden State Warriors pode ser a chave para o título mesmo, as trocas. Vocês, tem gente que nem participa do jogo e precisa aguentar esse banco de reservas. Essa força coletiva que pode ser a chave para o título?
É, a gente tem muita arma no time, né? Hoje foi eu, amanhã pode ser o Sean Livingston ou o Mo Spacey. Nós temos muita arma no time. Então acho que quando o Steve Kerr colocou esse time junto, todo mundo aceitou o jeito e qual seria quando ele colocasse a gente na quadra. E tem muito cara bom e tá dando certo, todo mundo feliz, fazendo do possível para que a gente faça uma grande campanha aí para ser campeão.
Depois dessa vitória importante, você recebeu massagem, saiu mancando, tá tudo bem pro jogo 6?
Não, tá tudo tranquilo, só joguei um pouquinho a mais do que normal, então lógico que cansado, mas pro próximo jogo já tô recuperado, se Deus quiser.
Cansado, mas vai dormir feliz.
Ah, com certeza, não tão feliz, tem que manter a classe, ainda não acabou, foi um jogo só, falta mais um que esse vai ser muito difícil.
Obrigado, Leandrinho. Bom descanso. A gente se vê agora em Cleveland, que é onde será o palco do jogo 6 dessa decisão. Golden State Warriors vira a série 3-2 nas finais da NBA.
Muita classe, né?
Muita classe.
Vou fazer
classe.
O professor pediu para garantir os 3 pontos.
Não é o coach, não é o professor. Coach. Que fique claro. Coach
desculpa.
Quer, Deus ainda quer. É Deus, não é God, mas o professor quer. É coach.
Mas ele destacou essa coisa que a gente estava falando aqui, né? Da coletividade do Golden State. Isso realmente faz a diferença.
As muitas armas,
muitas armas do Golden State.
O Bogut nem jogou esse último jogo, né? A gente estava comentando sobre ele, depois dos 3 primeiros jogos,
perdeu completamente os minutos de quadra. É legal ver isso, né?
O cara nem o space, como diz o Leandrinho.
Space.
É curioso mesmo o que você falou, de como muda de um jogo 1 até pro começo da série, pro final.
Eu acho legal a vitória ser do time que tem mais ousadia nessa questão, né? Você vê, o Steve Kerr não tá nem aí pra tirar o melhor pivô dele da temporada e colocar o David Lee, que nem tava jogando na temporada. Ele nem tava jogando nos playoffs, ele não tava entrando em quadra.
Ele era motivo de piada, porque ele tem o terceiro melhor salário ou coisa assim.
E não tava jogando. E aí você pega agora o cara nas finais, entra e começa a fazer a diferença.
Ô, Gustavo, vocês estão me escutando, não?
Sim. Não.
Olha, eu acho que o Steve Kerr é muito elogiável, mas não por conta de ter tirado o Andrew Bogut. Vamos tratar o Bogut como um cara, o melhor pivô dele. O cara, mano, é um cara estritamente defensivo e olha lá, fez três faltas em 5 minutos outro dia.
Mas vamos elogiar sistema... o cara pelas coisas que serve. Ah, mas dentro de um sistema que ele armou, o Bogut é uma peça que foi fundamental durante os playoffs até agora, só nas finais que ele
Eu acho que o Bogut, por exemplo, seria muito útil no Cleveland. Se o Bogut tivesse no Cleveland, seria bem útil para eles agora nas finais.
Com certeza.
E inauguramos o Si mais uma vez, né?
Nossa,
e
se o Kobe Bryant tivesse jogando no Cleveland? Infinitamente claro. Melhor que o Bogut. Não, ninguém... Infinitamente melhor que o Bogut. Tanto no ataque quanto na defesa.
Nós estamos discutindo isso, também acho.
Muito bom. Então por que você tá falando que vai ser bom, mano?
Porque eles não têm
que
banco.
Que isso, Dedé? Quem cadê aquele amor da semana passada?
Sentindo falta do amor também.
Acabou o amor dele. Três semanas mal-humorado e uma bem-humorado. Que isso?
Eu vou explicar para o Blaco por que eu tô tão mal-humorado.
Então tá bom.
Às vezes é falta do remédio não, também, assim, a gente não sabe.
Três semanas bem-humorado e uma mal-humorado... É sintoma de TPM, por exemplo.
É o contrário, três mal-humorados.
Ah, ele é o contrário.
É, três mal-humorados e uma bem-humorada.
Eu vi ele rachando madeira essa semana, deve ser isso. Trabalhou pesado,
ficou. Bom, estamos entrando na vida particular de André Cavalieri. E a gente pode ter um programa para isso também, que não é o caso. Nós vamos sim ao nosso segundo intervalo musical, que nasceu, vejam vocês, da grande disputa entre Dave Brubeck, pelo Golden State, por Oakland, e Henry Mancini, pelo Cleveland.
Esse eu votei.
O célebre autor da Pantera Cor-de-Rosa. E mesmo com o Gustavo votando, perdeu, ganhou o Dave Brubeck.
É, votei claro, neles, olha lá.
Que é mais famoso, com a música Blue Rondo à la Turque.
Adoro essa.
Nós já deixamos claro que esse é o quadro DDD e que nós não gostamos da trilha. E quando ela vem logo depois de uma música como essa, assim,
o contraste,
fica gritante, né? O contraste. Mas gritante é essa figura de André Cavalieri. E nos diga então, Dedé. Fale.
Miguel, o DDD desse.
E aí, Dedé?
Dedé.
Dedé.
O DDD.
Nossa, que medo.
Na hora do DDD, ainda.
Olha, Miguel. O DDD da semana.
Olha, Internet Connection Problem.
Não, ele tá brincando com a gente.
Caiu o Dedé.
Foi bom, eu gostei desse quadro, sério. Foi um dos melhores DVDs.
O pior é a gente ter que ficar ouvindo a musiquinha sem ele falar. Se ele estivesse falando, a gente até tolera a musiquinha, mas só a musiquinha sem o Dedé é sacanagem.
The Calling.
Acho que é a hora, vamos ligar pro...
O Dedé ia falar daquele assunto que a gente já falou hoje, né? Então se não tiver o bloco, não tem problema.
Se não tiver o bloco, a gente continua falando sobre. Tamo. Qual era o assunto mesmo, o MVP?
O assunto era a questão do MVP das finais, né? Eu posso assumir aqui a voz de André.
Vamos pro plano de inúteis?
Eu acho legal.
Você não tá conseguindo falar com ele mesmo.
Não, tá. Problema na tentativa aqui. Alô, Dedé?
Opa!
Aí.
Vocês não estavam me ouvindo?
Não, não. Cortou total, vai do começo.
Nossa, eu tava tão inspirado, cara.
Maravilhoso.
Pô, já praticou, agora vai valendo.
Agora vai valendo, então. Eu tava explicando que... Por que que eu tô tão chateado e por estar chateado eu acabei ficando mal-humorado. E o motivo é que ontem, após o jogo 5 das finais, eu publiquei na nossa página do Facebook a opinião que eu já tinha falado no programa da semana passada, que o LeBron James deveria ser MVP, mesmo que o Cleveland perdesse. E a reação das redes sociais foi como se eu tivesse escrito uma ofensa. Não é que as pessoas discordaram do que eu estava escrevendo. Foi um tratado como um absurdo, que teve gente que escreveu que a gente, vocês passaram dos limites.
A gente passou dos limites.
Passou dos limites.
Maravilhoso.
Elogiar o LeBron.
Maravilhoso.
Não fale assim do LeBron James.
Estou descurtindo, que é a pior coisa que você pode fazer no Facebook. É descurtir.
Exatamente, cara. Tipo, e gente discutiu mesmo, assim. O post causou uma revolta, assim. Era como se eu estivesse falando uma coisa, uma ofensa muito gravíssima, assim.
Que, tipo, e que as ciclovias também funcionam em São Paulo, né? Quase isso. Brincadeira. Segue, Dedé.
E daí eu tava pensando comigo, assim. Eu, pelo menos, sempre tratei muito dessa brincadeira de zoar o LeBron. Porque o LeBron sempre foi um cara que teve, meu, muita atenção da mídia. Um cara que todo mundo puxou o saco e tal. Não significa dizer que o cara não é bom, entendeu? Não significa dizer que o cara não é elogiável. E daí o que aconteceu foi que esse negócio que começou com uma brincadeira do hater e tal, não sei o quê, transformou num ódio mesmo, assim, das pessoas se sentirem ofendidas por se depararem com um negócio que fale bem do LeBron James. Isso ficando claro, que é o motivo pelo qual eu estava mais meio mal-humorado, agora já estou bem melhor de abrir meu coração com vocês.
Tá fora.
Eu queria falar que a opinião que eu dei na semana passada, ela está sendo suportada por grandes veículos da imprensa agora. Nessa semana, principalmente depois do jogo de ontem, New York Times, Washington Post, USA Today, Fox Sports, ESPN, SB Nation e Yahoo Sports, todos eles postaram, fizeram matéria falando a favor do LeBron James ganhar MVP das finais, mesmo que perca. E os motivos são muitos.
O Jeff Van Gundy, na transmissão, também defendeu, hein?
O Jeff Van Gundy falou ontem, no meio da transmissão, gente, nessa discussão de MVP não tem mais essa discussão, já é do LeBron James. Ele falou alguma coisa assim. É importante também entender que existem algumas coincidências de performance entre essa do LeBron James e a do Jerry West de 1969, que foi o último e único cara que ganhou MVP no time que perdeu. A mais importante de todas, talvez, seja de ontem, de que é um triple-double com mais de 40 pontos em jogo de final. Que só aconteceu, que não tinha acontecido desde então. Você vê, por exemplo, essas médias que o LeBron James está de 36 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, aconteceu com 3 outros caras na história, em um jogo, que é o Michael Jordan, Shaquille O'Neal e James Worthy. Essas são as médias do cara, são as médias do LeBron James. E daí eu vou lá, escrevo que o cara merece ser MVP das finais e o cara fala que eu passei dos limites, velho.
Não leva o pessoal, Dedé. Não leva o pessoal.
Você quer um abraço, Dedé? Você quer um abraço?
Agora, respondendo o que o Gustavo Battaglia me perguntou: quais são as médias do Curry por 36 minutos? Não foi isso que você perguntou?
Garoto, gostei.
Primeiro é importante que se diga, porque a gente fica achando que o Curry joga pouco. O Curry tá jogando 42 minutos por jogo. O LeBron James tá jogando 45, são só 3 minutos de diferença. Então você vê que as médias dos dois no geral são quase as mesmas de diferença quando levado para 36 minutos.
Uhum.
Mas vamos comparar os dois por 36 minutos para ficar exatamente igual. Curry, 22 pontos, LeBron, 30. Curry, 4 rebotes, LeBron, 10. Curry, 5 assistências, LeBron 6. Quer dizer, o LeBron é melhor que o Curry em todos os, todas as comparações de 36 minutos, ou seja, no total. E vocês ficam nessa coisa conservadora de ficar, ah, mas não sei se rola. Pô, o cara merece, velho. Qual que é a dificuldade de elogiar um cara que é elogiável? A gente tá com essa dificuldade, não tem que ter essa dificuldade.
E o Stephen Curry dá um banho, mas dá um banho no LeBron James em turnover.
Em turnover, e os caras ficam criticando, falando que o LeBron James dá muito turnover.
Mas a única coisa, eu não tenho nenhum problema de elogiar o LeBron, tanto que eu acho que ele merece, só que também é diferente você tá analisando as estatísticas. É diferente você fazer, isso é um fato para as estatísticas, de você jogar sozinho e você não jogar. Então assim, você tá falando que o Klay tá de um jeito ou de outro dividindo pontos com o Klay Thompson, com o Iguodala, que cresceu muito, com o Green.
Até com o Barbosa.
E etc. Então assim, analisar friamente é muito tirar de contexto também, Dedé. Falar que só porque as estatísticas do LeBron estão melhores do que a do Curry, ele tá necessariamente jogando muito mais. Eu acho que sim, está, mas não é por essa estatística, por exemplo.
É aí que entra uma coisa que o Kraus falou no começo desse programa. Gente, esse é um prêmio, não é coletivo. Não é um prêmio do time, o MVP do melhor time. É o prêmio do MVP, cara. É um prêmio individual. E o melhor cara é o LeBron James, velho. Cara, no segundo tempo de ontem... Desculpa, segundo tempo de ontem não. No jogo de ontem, ele fez ponto ou deu assistência para 70 pontos dos 91 que o time fez, cara.
Sim.
Como é que esse cara não é o cara mais importante do time, velho? Como é que esse cara não é o cara mais valioso? Esse cara é o MVP das finais. E, ó, pode me xingar muito no Twitter, pode discutir, pode seguir. Eu não vou tirar minha opinião daí e vai ter que me engolir.
Dedé, vamos parar de ouvir a rádio também, não faz isso.
Não, muito bom. Eu concordo com essa defesa do Dedé tão embasada.
É, eu acho que as discussões têm vários argumentos, é o que o Rafa falou, a gente descontextualizar uma coisa, se contextualizar é outra.
Nossa,
eu acho sim que o LeBron James, ele é com certeza o melhor jogador disparado dessas finais, mas eu acho que existe um fator muito forte que é levar o time até o título, isso os caras também valorizam muito. E não tem como você também tirar o mérito do cara que foi campeão, cara. Acho que é só esse o ponto. O LeBron James é foda, mas o Stephen Curry, se ele for campeão, ele talvez mereça mais.
Ainda mais na NBA, olha, que vocês sabem muito bem, às vezes o cara tá jogando muito, jantando, ele muda de time, vai dividir ponto com alguém, o cara acaba, o cara some. Então, assim, é muito, muito, muito diferente você jogar ao lado de gente que é pontuadora também, que carrega muito a bola, que também gira muito, do que não.
Mas eu reforço, Dedé, eu reforço. É o melhor jogador, não é o melhor jogador em relação à equipe, é o melhor jogador. Dito isso, Dedé, eu acho que você não tem mais nada a acrescentar. Um grande abraço pra você, a gente já se fala, tudo bem?
Tudo bem, valeu.
Valeu, esse foi o DDD.
Prêmios inúteis.
Os prêmios inúteis dessa semana vão homenagear apenas um prêmio, que é o prêmio Sempre Perto do Título, que vai para o nosso querido Shaquille O'Neal, comentarista hoje em dia de basquete da TV. O Shaquille O'Neal, segundo um artigo do Jackie McMullen, ele, quer dizer, desde 1984, tem pelo menos um ex-companheiro de time do Shaq comemorando o título da NBA. Desde 84 até hoje, pelo menos um ex-companheiro do Shaq.
É um ex e um futuro,
sendo,
né?
Campeão. E só para vocês terem uma ideia, nessa temporada tem o Leandro Barbosa, que jogou com ele no Suns, tem o próprio LeBron James, que jogou com ele no Cavs em 2009, e tem o Kendrick Perkins, que jogou no Boston Celtics com o Shaquille O'Neal no ano de 2011. Uma estatística mais engraçada desse cara, que é uma figura da NBA, ele tem essa mística que desde 84 ele está a no mínimo 6 graus de distância, vamos dizer assim, de um anel da NBA. Bom, esse foi o Prêmios Inúteis. Vamos então às considerações finais dele, que acredita que vai ou não para o jogo 7, Marcos do Amaral Jorge.
Eu torço pelo jogo 7, mas eu não acredito que vai para o jogo 7. Acho que acaba nessa terça-feira, portanto, preparem os rojões e o coração, porque a partir de terça-feira não tem mais NBA até outubro, se não me engano.
Será um grande vazio, talvez teremos que ler livros e procurar nos informar sobre
ia ser complicado.
Por onde caminhou a civilização nesse tempo de temporada regular. Rafael Gonzaga, você acredita que teremos um jogo na sexta-feira, o jogo 7 ou não?
Sim, eu acredito.
Eu acredito que tem jogo 7 e não acredito no Dedé, então estou com vocês, internautas. Vamos juntos xingar muito o André Cavalieri.
Olha, ele que não xinga André Cavalieri no Twitter, pelo contrário, é um grande amigo nas redes sociais de André Cavalieri. Leandro e a mim, você acha que vai ter jogo 7 e o seu boa noite final?
O Dedé acha o quê? Que vai?
Eu acho que vai ter jogo 7 e você podia aproveitar o seu boa noite pra explicar porque que você acha que o LeBron James não merece o MVP, que você não falou.
Eu acho que vai ter jogo 7 então, porque o Dedé também acha. E acho que não merece porque os Estados Unidos vivem de winners and losers.
Just that.
É. Então é isso.
Perfeito. Ele que sabe muito bem sobre winners and losers, seu AK, seu apelido, é basketball fan. Gustavo Bataglia, o seu boa noite final?
Não, você vai perguntar se eu acho que vai ter jogo 7?
Não, é porque você não pode dar. O seu boa noite final é místico. Então, antes, vai ter sim ou não jogo 7?
Não vai ter não, vai acabar amanhã.
Boa. E o seu boa noite final?
Boa noite.
Muito bom. André Cavalieri, a sua despedida aí do Canadá, algum destaque da Copa do Mundo feminina, algum destaque da NBA, jogo 7, o que você acha?
É, só esse absurdo aí da grama sintética, que além de machucar as meninas, ainda eleva a temperatura no gramado. Quero mandar um forte abraço para a caravana de Guararema, que está nos escutando hoje.
Muito bom, André. Muito obrigado por esse abraço. A caravana, um grande abraço, sim, para todas as caravanas que vêm até aqui à rádio e assistem o programa aqui do lado de fora da rádio.
Não, então, na verdade, eu ia mandar um abraço para meus pais, na verdade, né? Meu pai e minha mãe estão ouvindo a gente.
Ah,
legal. Um beijão para eles.
Beijos.
E tem jogo 7, sim. Vamos aí.
É isso aí. Nós, para dar uma esperança para o Cleveland na disputa entre Tupac Shakur, por Oakland, e Screaming Jay Hawkins, de Cleveland, deu quem? Deu quem? Screaming Jay Hawkins. Nós vamos fechar com I'm Lonely. Até a semana que vem, sem NBA, mas com o campeão.
I'm so weak and I'm lonely. I hurt so bad. I won't feel the same. I don't understand what I feel. So much pain. I was in Athens. I met this beautiful girl. We went home. We made love all night long. I said, my goodness, you're so wonderful. Oh, you make me feel so damn good. Says, have some champagne. We drank some rum, a little gin, 5 bottles of beer. We went back to bed. We made love all night long. That was New Year's, 2 weeks ago. I saw this same girl. She said, Jay. I said, yes. She said, we have a baby. I said, oh. You're going to have to take care of me. I said, oh. You got to pay the gasoline, the electricity, the telephone. Give me some money for the clothes. What are you going to do? I said, baby, I want to tell you this much. I'm tired. And I'm lonely. Oh.